Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou o Patrick e topo a conversa com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a escalada do conflito na Palestina, com o aumento da violência, do cerco e dos ataques de Israel contra o povo palestino. Ouvimos o companheiro Walter Pomar falar sobre o resultado do primeiro turno nas eleições da Argentina. Ouvimos a opinião do companheiro Ismael César acerca da mobilização em Brasília. E sobre a onda de violência miliciana no Rio de Janeiro, conversamos com Ricardo Dodói, presidente da 11ª Zonal do PT, que fica naquela região da cidade. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast, gravada no fim da tarde dessa sexta-feira, sob extrema tensão. É que já há algumas horas que o contato telefônico, virtual e todas as formas de comunicação foram cortadas com Gaza. O gesto tem sido considerado por muita gente como um sinal de que há um risco iminente de uma ofensiva militar ainda maior por parte de Israel na região. O Itamaraty, por exemplo, confirmou que o corte de comunicações ocorreu e que não tem conseguido contato com os brasileiros que estão em Gaza. As ligações para os cerca de 30 cidadãos não completam, nem mesmo quando são feitas a partir de Ramallah. Numa mensagem, os palestinos foram alertados pela rede de telefonia local, a Javal, com a seguinte mensagem: "Lamentamos anunciar a interrupção completa de todas as comunicações e serviços de internet com a faixa de Gaza, devido à agressão em andamento. Os intensos bombardeios da última hora destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além das rotas anteriormente destruídas durante a agressão, o que levou à interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações da faixa de Gaza." Fecha aspas. Bom, pessoal, e também hoje, sexta-feira, o Ministério da Saúde de Gaza informou que o número oficial passa de 7.300 mortes no território palestino desde o início da guerra com Israel no dia 7 de outubro. A maioria das vítimas são civis e, entre elas, mais de 3 mil crianças. Bom, e ao longo dessa semana, o que nós vimos foram tentativas da ONU de aprovar, por exemplo, no Conselho de Segurança, resoluções que pedem o cessar-fogo, propostas apresentadas pelo Brasil, pela Rússia, vetadas pelos Estados Unidos, e inclusive uma proposta hipócrita e cínica por parte do governo estadunidense, que classificava o Hamas como terrorista e que não pedia o cessar-fogo. Sexta-feira, portanto, e nenhuma medida efetiva foi tomada por parte da Organização das Nações Unidas. Na semana passada, no dia 16, a Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, publicou uma resolução que eu passo a ler a partir de agora. Ela diz, abre aspas: "Desde os anos 1980, o PT apoia a luta do povo palestino contra a opressão colonial que sofre por parte do Estado de Israel, apoiada pelos Estados Unidos e por outras potências imperialistas. Também, desde os anos 80, o PT apoia a chamada solução dos dois Estados, ou seja, a existência do Estado da Palestina e a existência do Estado de Israel. O maior obstáculo à existência do Estado da Palestina vem do Estado de Israel, que não cumpre nenhuma das resoluções da ONU, assim como não cumpre nenhuma das promessas que firmou com a Organização para Libertação da Palestina, OLP, nos chamados Acordos de Oslo. Embora haja setores do povo palestino contrários à existência do Estado de Israel, não é a existência nem as ações desses setores que explicam, nem tampouco justificam, as posições colonialistas e sionistas atualmente hegemônicas em Israel. A cronologia dos fatos mostra o contrário. Quando a OLP aceitou firmar os acordos de Oslo, o Estado profundo de Israel operou para inviabilizar a autoridade palestina, empurrando crescentes setores da população palestina para o desespero e alimentando alternativas mais radicais que serviram de pretexto para o endurecimento das posições de Israel. Na Palestina, desde sempre o PT mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e relações diplomáticas com a Autoridade Palestina. Não concordamos com atos de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, condenamos os assassinatos de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Mas nossa condenação contra esses atos de violência não implica em desconhecer a diferença qualitativa que existe entre a violência dos povos colonizados e oprimidos e a violência dos estados e governos colonizadores e opressores. Repudiamos com todas as nossas forças a atitude hipócrita de governos, meios de comunicação e partidos políticos, inclusive alguns autoproclamados de esquerda, que repudiam o terrorismo quando praticado por palestinos, mas são cúmplices do terrorismo de Estado praticado pelo Estado de Israel. A operação que Israel promove contra a Faixa de Gaza é inspirada na mesma lógica adotada pelos nazistas contra os judeus. Trata-se de uma solução final, baseada na premissa de que os palestinos não são humanos e podem ser alvo de punição coletiva. Declarações recentes de integrantes do gabinete ministerial, do primeiro-ministro e do presidente de Israel são explícitas a esse respeito. Por isso, quem apoia e quem se cala sobre o que está acontecendo em Gaza é cúmplice do genocídio e dos crimes de guerra. Assassinato em massa de civis, bombardeio de hospitais e instalações da ONU, corte do fornecimento de energia elétrica, água, alimentos, impedindo corredores humanitários. Saudamos a coragem de judeus, cidadãos ou não de Israel, que têm vindo a público denunciar a ação genocida do Estado de Israel. Conclamamos o governo brasileiro a redobrar os esforços, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, por um cessar-fogo pelo cumprimento das resoluções da ONU, especialmente as que garantem a existência do Estado da Palestina. O Brasil, como país que já foi colônia, tem especial obrigação de apoiar a legítima resistência contra a dominação colonial. O ataque de Israel contra Gaza pode ter desdobramentos gravíssimos, tanto no âmbito regional quanto mundial. Os Estados Unidos, seja por razões eleitorais, seja por razões estruturais, advindas de seu declínio, têm interesse numa escalada bélica. De nossa parte, dizemos, o mundo não precisa de mais guerras, o mundo precisa de paz. A militância petista deve contribuir na organização, convocação e mobilização das atividades em defesa da paz, em defesa da solução dos dois estados, Palestina e Israel, e em defesa dos direitos do povo palestino a uma vida pacífica e com soberania. Palestina livre. E dito isso, companheiros e companheiras, a gente vai ouvir agora o companheiro Walter Pomar, membro da direção nacional da AE, falar sobre o resultado das eleições na Argentina. No último domingo, ocorreu o primeiro turno, a primeira volta das eleições argentinas. E o candidato do peronismo, Massa, foi ao segundo turno de forma surpreendente para muita gente, em primeiro lugar, e vai enfrentar a candidatura ultraliberal do Milei. Desse assunto, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar.
Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Situação da Argentina, muito resumidamente, é quatro notícias positivas e um futuro em aberto. Primeira notícia positiva é que haverá segundo turno. Depois das primárias, que é aquele processo utilizado na Argentina para escolher as candidaturas dos partidos, depois das primárias, muita gente avaliou que a eleição poderia ser decidida no primeiro turno com uma vitória da direita. Isso não aconteceu. Haverá segundo turno presidencial. Uma segunda boa notícia é que a candidatura peronista do Massa irá ao segundo turno. Muita gente imaginou, depois das primárias, que havia um forte risco ou da eleição ser decidida no primeiro turno em favor da direita, ou do segundo turno ser disputado por duas candidaturas da direita. Isso não aconteceu. Quem vai ao segundo turno é Sérgio Massa e a outra candidatura, essa sim, é da direita. Uma terceira boa notícia é que a candidatura peronista, ela vai ao segundo turno em primeiro lugar. Muita gente, depois das primárias, imaginava que, caso houvesse segundo turno e caso Sérgio Massa fosse segundo turno, ele iria em segundo lugar. Isso não aconteceu. O segundo turno, ou a segunda volta, ou a balotagem, como eles falam, vai ser disputada por Massa, representando o peronismo, com o apoio de toda a esquerda, e de outro lado, por Javier Milei, que a imprensa apresenta jocosamente como anarco-capitalista e libertário, mas na verdade é um neofascista e um ultraliberal. A quarta boa notícia é que na província de Buenos Aires foi reeleito o governador Kicillof, que é uma promessa de que o peronismo, mais especificamente sua ala esquerda, ligada ao kirchnerismo, terá um nome forte para prosseguir a disputa política na Argentina nos próximos anos. Então tem quatro boas notícias, mas o futuro está em aberto. O segundo turno não vai ser fácil, embora a candidatura do Massa tenha ido ao segundo turno com uma vantagem de uns 6 a 7 pontos à frente da candidatura do Javier Milei. A terceira colocada, Patrícia Bullrich, que não é de centro, nem é de centro-direita, é de direita-direitona, fez o óbvio, declarou apoio ao Javier Milei. E esse que passou a campanha inteira falando mal da casta política, recebeu o apoio dos representantes dessa casta de braços abertos, como, aliás, era óbvio que iria acontecer. Portanto, o segundo turno será uma batalha renhida, não será fácil. Nós temos que lembrar do que aconteceu aqui no Brasil em 2018 e também o que aconteceu em 2022 nas eleições para o estado de São Paulo. Numa disputa entre esquerda e extrema-direita, o centro e a centro-direita majoritariamente votaram na extrema-direita para derrotar a candidatura da esquerda. Logo, o caminho para uma vitória na Argentina é o caminho de disputar o voto das amplas massas populares. Isso significa enfatizar não apenas a defesa da democracia e a luta contra o neofascismo, mas enfatizar a luta contra o neoliberalismo e em favor das políticas públicas que beneficiem a maioria do povo. É uma polêmica que nós brasileiros conhecemos muito bem e que também ocorreu na Argentina. Vamos ficar aqui apoiando ativamente a candidatura do Massa e nos preparando para o que acontecerá em outros países da região. Porque o mais importante, do ponto de vista analítico, é perceber que as eleições da Argentina não são um ponto fora da curva. Pelo contrário, fazem parte da curva latino-americana e mundial de polarização política cada vez mais intensa, né? E essa polarização política corresponde a um clima mundial de crise e de guerras. Portanto, nesse ambiente, as soluções intermediárias, elas não prosperam. É isso que eu teria a dizer, Patrick, e ouvintes do podcast. Um abraço a todos e a todas.
Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, como nós tínhamos dito na edição anterior do podcast, no último fim de semana ocorreu o 14º Congresso da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E na edição de hoje a gente vai escutar informes de alguns companheiros que estavam presentes no Congresso. A gente começa ouvindo o Pedro Ismael César, atual membro da direção da CUT, que fala da marcha ocorrida a Brasília.
Olá, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui passando um rápido informe do que foi o 14º Congresso da CUT. Em primeiro lugar, queria ressaltar aqui que no debate de conjuntura internacional houveram importantes resoluções, né, que foram aprovadas. Destaco a resolução que trata sobre o bloqueio a Cuba, ou seja, a CUT se posicionando mais uma vez pelo fim do bloqueio criminoso promovido pelos Estados Unidos a Cuba. Então, pedindo mais uma vez, reforçando a necessidade do fim desse bloqueio. Aprovou-se ainda uma moção em defesa do povo do Sahara Ocidental, que sofre ainda com a colonização feita por Marrocos, inclusive estava lá presente o embaixador do Sahara Ocidental, e que, portanto, a CUT também tratou desse tema e aprovou uma importante resolução. Se posicionou ainda, Patrick, pelo fim da guerra na Ucrânia, a suspensão da guerra naquela região, porque, na verdade, não interessa nenhum dos povos, e a classe trabalhadora, o povo é que acaba sofrendo as consequências dessa guerra na Ucrânia. Apoiou ainda uma resolução de apoio à candidatura de Sérgio Massa à presidência da República na Argentina, contra o Javier Milei, o candidato ultraliberal fascista aqui na Argentina. Inclusive, tivemos uma boa delegação da Central Sindical Argentina, a CTA, que falou ao Congresso e que tivemos, inclusive, nessa ocasião, um ato também de apoio à candidatura de Sérgio Massa na Argentina. E, para uma surpresa positiva, Sérgio Massa sagrou-se vitorioso nesse primeiro turno das eleições da Argentina e que, portanto, a gente espera que seja referendado no dia 19 de novembro, quando ocorrerá o segundo turno na Argentina, a vitória do candidato peronista na Argentina. E também, Patrick, nós aprovamos e tivemos, inclusive, um ato de apoio ao povo palestino contra o massacre promovido, patrocinado pelo Estado sionista de Israel. Na verdade, o que é feito ali é uma chacina contra o povo palestino e que, portanto, a CUT também se posicionou pelo fim do massacre, esse verdadeiro genocídio promovido pelo Estado de Israel contra o povo da Palestina. Patrick, também aprovou a resolução sobre o setor público, como eu havia explicado no podcast passado. Nós apresentamos uma resolução a respeito do setor público, que tratava contra a PEC 32, e aqui é bom destacar que não somente a PEC 32, porque o Arthur Lira falava da necessidade de recolocar na agenda do Congresso Nacional o debate sobre a reforma administrativa, que trata a PEC 32, mas o governo, o atual governo, o governo Lula, tem aberto debate sobre a possibilidade de uma outra reforma administrativa, dito inclusive pela ministra da Inovação e Gestão, e que, portanto, nós somos contra que esse debate entre na pauta do Congresso Nacional, entendendo que não teríamos a menor chance de aprovar uma reforma que atenda os anseios do povo, que qualifique o serviço público. É um Congresso Nacional reacionário, um Congresso Nacional conservador, e, portanto, qualquer proposta, mesmo bem, entre aspas, intencionada do governo, ela sairia uma outra reforma, sairia uma outra proposta. Então, é muito temeroso que o governo coloque qualquer proposta no sentido de reforma administrativa nessa atual legislatura, nessa atual conjuntura, e que, portanto, a CUT aprovou uma resolução não só contra a PEC 32, mas qualquer outra reforma administrativa que seja colocada em pauta no Congresso Nacional. Nessa mesma resolução, aprovou-se a pauta da defesa do reajuste dos servidores, entendendo, Patrick, que para o ano que vem está previsto no orçamento apenas 1,5 bilhões. Isso é insuficiente, isso não daria absolutamente para nada. Só para se ter uma comparação, para o agronegócio está previsto aí em torno de 300 bi, e para que o governo atendesse minimamente, para reposicionar o reajuste dos servidores para 2024, era necessário no mínimo 16 bi. Mas nós estamos fazendo pressão junto à LDO, junto ao governo, a Lei Diretriz Orçamentária para o ano que vem. Portanto, a ideia é fazer com que cresça esse valor para permitir minimamente garantir um reajuste para todos os servidores. E, por fim, a temática que trata sobre a negociação coletiva. O governo abriu um grupo de trabalho. Nós esperamos que esse grupo de trabalho apresente, se possível, ainda este ano, uma proposta para que possa, de fato, efetivar a negociação coletiva no setor público, não só a administração pública federal, mas que também tenha validade para os servidores dos estados e dos municípios. E por fim, Patrick, eu queria destacar uma importante resolução que foi aprovada ainda no Congresso da CUT, já no seu plano de luta, que foi uma grande marcha à Brasília. Inclusive, essa proposta era uma proposta inicial dos servidores, de ter uma marcha para esse ano, né? Já visto a possibilidade de se colocar em pauta a reforma administrativa, mas se consensuou, né, de ter uma grande marcha à Brasília ainda no primeiro semestre do ano que vem, possivelmente ali no início de maio. Coloque na pauta a defesa do serviço público, é óbvio, coloque na pauta a importância da negociação coletiva, mas uma pauta para além do setor público, também para os trabalhadores da iniciativa privada, tendo no centro, né, a reversão das reformas que foram aprovadas pós o golpe nesse país, né, reformas que atacam direitos da classe trabalhadora. Destaco aqui a reforma trabalhista, que foi feita ainda durante o governo Temer, né, para dar as tais garantias jurídicas ao mercado financeiro, e que havia todo um debate de que aumentaria o número de emprego no mercado de trabalho. Pelo contrário, o que houve foi um retrocesso imenso do ponto de vista de dar garantia aos trabalhadores. A reforma da Previdência, que também foi aprovada já no governo Bolsonaro, e que é um ataque, né, muito forte contra os trabalhadores, porque a reforma, da forma que foi feita, ela praticamente impede que a maioria da classe trabalhadora tenha o direito, né, de poder se aposentar. E ainda que se reverta também, que foi aprovado do ponto de vista da terceirização sem limite, né? Que basicamente hoje tudo pode ser terceirizado, e haja visto o que acontece no setor público. Então, portanto, essa marcha, né, que a gente está chamando da CUT, mas a ideia também é ampliar para as outras centrais sindicais, construir uma grande marcha da classe trabalhadora, né, para pressionar o governo. O próprio presidente Lula disse que é necessário que os trabalhadores façam as pressões necessárias para que o governo possa avançar. O que se vê nesse momento é uma forte pressão do setor empresarial, que tem lá os seus representantes, a sua maioria no Congresso Nacional, e, portanto, os trabalhadores, mesmo apoiando o governo Lula, mesmo entendendo a importância desse governo, e eu aqui, Patrick, tenho a exata dimensão que para esse governo dar certo é necessário atender as demandas da classe trabalhadora, é necessário ter mais educação, mais saúde, mais recursos para o setor público, ter uma política permanente para que de correção do salário mínimo, ou seja, que o PAC de fato possa gerar novos empregos, ou seja, mas para que tudo isso aconteça, para que a gente tenha um país desenvolvido, é necessário também atender as demandas da classe trabalhadora, e por isso iremos ocupar as ruas de Brasília o ano que vem. Espero, uma grande marcha à Brasília para retomar a nossa história de luta, de mobilização, pressionar o governo para que atenda as demandas da classe trabalhadora. E repito, para o governo Lula dar certo, é necessário atender a essas demandas. É isso, Patrick, e ficamos aqui à disposição para outras temáticas que vocês, porventura, queiram sugerir. Forte abraço.
Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente iria escutar também na edição de hoje comentários da companheira Ivonete Cruz, da direção da CNTE, da CUT, mas, infelizmente, ela não conseguiu enviar o seu comentário. Então, na próxima edição do podcast, tanto a companheira Ivonete, a gente também vai tentar um áudio da companheira Jandira Errara, contando em detalhes como aconteceu, as principais questões, debates e o resultado desse 14º CONCUT. E, bom, esta semana, companheirada, todos e todas nós vimos a escalada da violência aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Foram mais de 35 ônibus incendiados, além de outros veículos, na zona oeste da capital do estado, em uma ação da milícia. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou hoje o companheiro Ricardo Dodói, que é presidente da 11ª Zonal do PT na cidade do Rio de Janeiro, e falar para a gente como é que está a situação na cidade, ele que é morador da Zona Oeste.
Olá, cumprimentar aqui os ouvintes desse importante instrumento de comunicação, o podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Meu nome é Ricardo, sou conhecido aqui da nossa militância nessa região como Ricardo Dodói, atuo como presidente da 11ª Zonal do PT Carioca. Ela é uma zonal que abrange uma região do Rio de Janeiro, é uma das mais empobrecidas e compreende vários bairros. Foi onde, exatamente, houve aqueles ataques, né, de milicianos depois da morte de um dos seus líderes. Né? Então, o número 2, inclusive, da milícia daqui do Rio de Janeiro, dessa região. Dizer que me referi, né, a essa complexidade que é esse problema das milícias aqui no Rio de Janeiro, muito debate, acho que muita análise ainda irão ocorrer. Né? Mas é importante afirmar aqui, né, e fazer uma referência no que foi dito numa entrevista pelo Ricardo Capelli, que é do gabinete, do secretário executivo, né, do Ministério da Justiça, em que ele afirmou, né, que a ação, né, de vários órgãos federais, a Polícia Federal, né, os órgãos de controle financeiro, enfim, né, os objetivos e a ação, né, que vai colaborar, né, com o governo do Estado do Rio de Janeiro é para estrangular, né, o que ele chama poder dessas milícias. E, segundo ele, está na questão financeira. É verdade, ou meia-verdade, que essa, a exploração que eles fazem de diversas formas, que talvez os ouvintes conheçam, exploração de venda de gás, exploração no comércio, exploração, enfim, vários tipos. Claro, isso aí tem a ver também com questão financeira, tem a ver com poder. Mas o essencial do poder, né, das milícias está na relação com o poder do Estado. Né? Isso é preciso ser dito. Então, por isso a dificuldade de combater, né, essas milícias. Vocês aqui, né, você deve ter acompanhado. Eles indicam, por exemplo, tem gente nos batalhões da PM, tem gente dentro da polícia, tem gente no judiciário e elege parlamentares seus aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Então, daí tá, ele chama-se de poder paralelo. Não é, não é poder paralelo. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque o que existe realmente é um braço do Estado na forma de exploração de várias formas, e a exploração política está justamente em formar esses currais eleitorais para eleger esses fascínoras da extrema-direita. Aí é que está a natureza principal, né, das milícias. Claro que conta sim com a questão da arrecadação do dinheiro, na chamada gatonete, enfim, essas questões também acontecem, e acontece assim de uma forma muito aparente. Não é impossível que não tenha acabado no combate esse lado financeiro, o lado da lavagem do dinheiro, enfim. Mas a complexidade maior está justamente nessa questão de que não é o poder paralelo, é um braço do poder do Estado em territórios como o nosso aqui.
Ricardo, agora, a partir desse seu comentário, queria que você falasse um pouco para nós como é que está a situação aí na Zona Oeste. Em especial, depois das declarações do governador Cláudio Castro, e também que você falasse um pouco sobre o que é que o PT está fazendo, se manifestou, e qual que é a posição do partido diante desse episódio brutal de violência ocorrido aí ao longo dos últimos dias.
Depois do caos de segunda-feira, né, onde 35 ônibus foram queimados, as vias, né, de circulação interna dos bairros daqui da Zona Oeste de Campo Grande até Santa Cruz, Recreio e Barra, pararam de funcionar, inclusive com as vias bloqueadas. Aí eu mesmo, nesse dia, eu estava no centro do Rio e não tinha ônibus para vir para Campo Grande, eu moro em Campo Grande. E nós, eu tive que pegar um aplicativo, para vocês terem ideia, e dei carona, né, para duas empregadas domésticas, que elas estavam só com o card, não tinha dinheiro para pagar. Uber nem outro meio de transporte. E o card é o cartão de passagem, né? Então, no resto da semana, entrou tudo na, quer dizer, a costumeira normalidade de que já é ruim, né, o sistema de transporte no Rio de Janeiro. Então, mas hoje teve tiroteio, a polícia conseguiu atirar e acertou um miliciano, que é parceiro desse que morreu e que controla o bairro de Guaratiba. Então, aconteceu isso hoje. Vamos ver o que se aguarda para amanhã de manhã. Né? Vamos esperar desenrolar os acontecimentos. Pois bem, Quanto às declarações do Cláudio Castro, tem que compreender o seguinte: acho que o Cláudio Castro, ele foi eleito junto com o Bolsonaro justamente com o voto dos milicianos. Essa turma de milicianos aqui da região, a região que eu digo que inclusive pega outros municípios, né, eles não têm tanta unidade assim. Tá? Por exemplo, esse que morreu é irmão do chefão de todos, que é o Zinho, tá? E os outros irmãos que era chefe foram mortos, né, anteriormente, né, quando inaugurou um deles, que eu não me recordo o nome agora, tá, que pela primeira vez, né, que um civil, né, todos três são civis, né, um civil assumiu o comando da milícia aqui nessa região. E mais, um civil oriundo do tráfico de drogas, imaginem. Então, assim, existe uma guerrinha aí, uma guerra, né, também entre eles, pela questão do comando ser militar, né, e pelo fato de ter vindo do tráfico, traga muita imagem do governador. Então, o que ele faz agora? Ele está combatendo essa, né? Inclusive foi nomeado chefe de polícia civil, é secretário de segurança pública, né, aqui do Rio de Janeiro. E esse cara é o cara do confronto. E ele foi nomeado através de uma pressão recente aqui na Alerj, justamente desses parlamentares que são eleitos por esses milicianos, principalmente da ala militar. Então, eu acho que a gente precisa esperar o desenrolar dos fatos, porque esse combate que a polícia está fazendo agora pode ser, veja bem, vamos esperar o desenrolar, pode ser para outro grupo, aí sim chefiado por militares, né, assumir o comando da milícia da região. Veja bem, né, que não são oriundos do tráfico, enfim. Né, quanto à posição do PT, uma nota conjunta da executiva municipal, né, carioca, e da executiva estadual do PT, eles afirmam aqui a mesma coisa, aquilo que eu coloquei em outras questões, que isso vale para a esquerda no geral, do que eu tenho visto por aí, né, da questão do estrangulamento econômico. Não falam dessa dimensão política e das relações de poder com as milícias. Espero ter contribuído aí, mas eu acho que é muita análise. Então fica aí minha mensagem e agradeço aqui pela participação.
Valeu, Ricardo. Abraço, companheiro. Muita força a você e a companheirada. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Convido vocês a acompanharem a edição do Antivírus da próxima segunda, dia 30, onde nós voltamos a falar do conflito na Palestina, né, das ações do Estado genocida de Israel contra o povo palestino e também sobre as mudanças no governo Lula, as indicações que essa semana marcaram o ambiente nacional, como, por exemplo, as indicações de Arthur Lira para a presidência da Caixa. Mas esse e outros assuntos a gente comenta no Antivírus. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.